Norma Urbana Culta, Bobina número 7, Inquérito Brasil, São Paulo número 16. Diálogo entre informante e documentador. Tema 6, a vida social de versões. Número do informante 24. Sexo masculino, 35 anos. Documentadora, Ada Natal. Data 24 de novembro de 1971. Duração do inquérito 45 minutos. Pista 1, de 819 a 1610 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Inquérito número 16, bobina número 7, Sérgio Vergani, 35 anos, área semântica 6, a vida social de versões, local de inquérito Sergique, duração 45 minutos. 24 de 11 de 71. Então, Sérgio, a gente queria que você falasse para nós sobre o futebol. Queria saber, assim, como é que se constituem, afinal, as grandes agremiações do futebol.
Bom, as grandes agremiações do futebol surgiram em bairros, vamos dizer assim, em reuniões de adeptos do futebol que se propuseram a formar os clubes. Então, ao que eu me lembre, particularmente do Corinthians, eu sei que ele surgiu de reuniões havidas no bairro do Bom Retiro. Eram funcionários da Companhia Inglesa de Estrada de Ferro, que gostavam de futebol e se propuseram a formar um clube. Me parece que o Corinthians foi fundado na Rua da Graça. Surgiu como um clube de várzea, modesto, mas foi ganhando adeptos. E foi um clube formado pelas colônias de italianos, portugueses e espanhóis. E fato interessante, me parece que na época predominava o elemento italiano, porque o Bom Retiro era um reduto de italianos. E o Corinthians foi crescendo, crescendo, se expandiu e saiu do Bom Retiro para se fixar como clube no Parque São Jorge. Admito que os outros clubes, vamos dizer, de São Paulo, Palmeiras, Portuguesa e São Paulo tenham se formado da mesma forma. Vamos dizer, da reunião de clube se formam as federações locais de âmbito estadual. Então nós temos a Federação Paulista que congrega todos os clubes que participam do Campeonato Paulista. Campeonato da primeira divisão, que hoje é chamado de Campeonato da Divisão Especial. Depois tem o Campeonato da primeira divisão, chamado de Paulistinha. E me parece que o campeonato também da segunda divisão.
Por que isso não pode ser divisão?
Porque é um campeonato, vamos dizer, de expressão menor, não? Quer dizer, o grande campeonato paulista é disputado pelos grandes clubes e clubes pequenos do interior e mais o Juventus da capital. E depois tem o campeonato disputado pelos clubes do interior, que objetivam ascender à divisão especial. E a Federação Paulista congrega também os clubes de futebol que praticam o futebol amadoristicamente. Os outros estados também têm as suas federações regionais, e que se congregam todos na CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos. É ela que controla não só o futebol, como outras atividades esportivas em todo o país. Então, assim, em linhas gerais, me parece que esse é o panorama do futebol brasileiro, vamos dizer, sob o aspecto administrativo.
E sobre o aspecto, vamos dizer, judicial.
Ah, você quer dizer quanto à observância das regras desportivas no campo do futebol.
Certo.
Então, as federações têm os seus tribunais esportivos, que cuidam da observância das regras esportivas. A Federação Paulista tem o seu Tribunal de Justiça Desportiva, que julga o comportamento dos jogadores, técnicos, comportamento esse desenvolvido no desenrolar das partidas. Esse é um órgão colegiado. O julgamento efetuado por esse tribunal se baseia num relatório efetuado pelo juiz, cujo nome é súmula, e se baseia também, vamos dizer, no relatório, na súmula do representante. Esse tribunal funciona nos moldes, vamos dizer, da justiça comum, onde tem um relator e os demais juízes, membros do tribunal, proferem os seus votos. O acusado tem o seu defensor e o acusador tem o nome de auditor, quer dizer, é o auditor do tribunal. E as penas aplicadas vão de multa à suspensão. A exemplo da justiça comum, esses julgamentos admitem recurso para uma instância superior, que é o tribunal subordinado à CBD. Com um recurso seguinte, em alguns casos, para o CND, que é o Conselho Nacional de Desportos. Esse sim, um órgão público, que é o órgão de cúpula de todo o esporte brasileiro.
Está acima da CBD?
Perfeito, está acima da CBD e é um órgão de representação diretamente subordinado ao Ministério da Educação.
E assim, em relação aos clubes, como é que eles se organizam em matéria de direção?
Bem, normalmente, quer dizer, os clubes, como associações, como entidades de direito privado, eles se compõem de um conselho deliberativo, cujos membros são retirados do corpo associativo do clube. Esse conselho deliberativo é que tem o poder, a prerrogativa de eleger a diretoria. Então, a diretoria de um clube de futebol é composta de um presidente, de um vice-presidente, secretário, e um cargo muito importante em qualquer clube de futebol é o de diretor do departamento profissional. É esse elemento no clube que tem a incumbência de dirigir o departamento de futebol profissional. Aquele contato mais direto com os jogadores, com o técnico e, vamos dizer, com a crônica esportiva. Me parece que é um clube de futebol, em matéria de direção, são esses os pontos principais.
Agora, os jogadores, eles são preparados onde?
Você diz para a prática do futebol.
É, do futebol.
É, um clube de futebol hoje, principalmente os grandes clubes, tem o seu departamento médico, muito bem montado, cuja preocupação vai desde aquele exame físico do jogador, como uma preocupação até alimentar. E os clubes hoje se preocupam muito com as divisões inferiores, ou seja, com aqueles jogadores ainda amadores, que objetivam amanhã galgar uma posição de jogador profissional. Então começa por aí, começa numa preparação física. Em complementação, os jogadores, toda semana, ou acho que umas duas vezes por semana, praticam os exercícios físicos, que normalmente a crônica esportiva e o meio esportivo chama de individual. Se constitui de ginástica e hoje, através da evolução, o futebol brasileiro acompanhando a evolução da educação física, isso se evidenciou na última Copa do Mundo, onde os jogadores do Brasil apresentaram o melhor preparo físico, inclusive se preocupam com o chamado teste de Cooper, que vem a ser uma série de corridas objetivando um determinado tempo. Depois dessa preparação física, que é intensa, há os chamados treinos de conjunto, também denominado no meio esportivo de coletivos, onde se pratica o futebol. São a equipe titular que treina contra a equipe reserva. Esses treinos também são efetuados umas duas vezes por semana. Então, um jogador de futebol profissional efetivamente dedica a sua vida única e exclusivamente à prática do futebol.
E na véspera de jogo, assim, eles ficam segregados, não?
Perfeito. Como complementação dessa preparação também, os clubes efetuam o que se chama de concentração. O jogador, na véspera ou antivéspera da partida, todos os jogadores que irão disputar a partida são, vamos dizer assim, alojados ou nas próprias dependências do clube, ou então em chácaras e locais adequados, de forma a que tenha, inclusive, uma preparação psicológica para a disputa do jogo. Evita-se também com isso que o jogador pratique excessos antes da partida. Esse é o objetivo da concentração.
E o jogo, propriamente dito, onde se realiza?
O jogo se realiza no campo de futebol, no gramado, que é um retângulo cujas dimensões são de 110 metros por 60. Tem as linhas demarcatórias, que são as duas laterais, as linhas de fundo, os gols, a linha divisória do campo, o grande círculo, a grande área e a pequena área. Então é nesse local que se disputa o jogo, no gramado. E, quer dizer, cada campo apresenta o seu aspecto particular. Quer dizer, aqui em São Paulo, até pouco tempo, o campo maior, que acolhia maior número de pessoas, de torcedores, era o Pacaembu. Hoje temos também o Morumbi e temos o maior estádio do mundo, que é o Maracanã. Então, normalmente, um campo de futebol tem a sua arquibancada, a sua geral, as suas cadeiras numeradas, cobertas e descobertas, e, depois do Maracanã, passou a ter um outro tipo de lugar e assento, que são as chamadas cadeiras cativas, que são aqueles que contribuíram para a construção do estádio. Então ganharam o direito de ter uma cadeira específica e própria para assistir o seu jogo de futebol. Então vamos dizer, o local onde se pratica o futebol é o estádio de futebol.
Quais são as posições dos jogadores?
Bom, a partida de futebol, disputada por dois quadros, cada quadro com 11 elementos. Então temos o goleiro, que antigamente era chamado de goalkeeper, de arqueiro e de guarda-metas. Acompanhando, vamos dizer, a escalação antiga, né? De dois zagueiros, antigamente chamados de backs. De três médios, antigamente chamado de halves, e de cinco atacantes, que também se chamavam de forwards. Hoje, a própria escalação de futebol, a disposição dos jogadores em campo é diferente. Então, continua o goleiro e uma linha de quatro zagueiros. Dois homens de meio de campo, que são médio apoiador e o meio armador, e quatro atacantes. sendo que também com diferenças em relação, vamos dizer, ao futebol, que eu posso dizer até do meu tempo, né? Embora me considere moço. Antigamente, o ponta direita e o ponta esquerda eram efetivamente atacantes. Hoje, geralmente, o ponta esquerda joga recuado, dando auxílio à defesa. Então, a composição de um quadro de futebol é nesses termos. Um personagem importante também da partida de futebol é o juiz, que muitos chamam de homem de preto, lembrando daquela história do José Vasconcelos,
Não sei qual é.
né? É aquela famosa descrição de um jogo de futebol que o italiano foi assistindo, né? E realmente, quer dizer, a crônica esportiva, acho que tirando essa denominação dessa brincadeira do Zé Vasconcelos, muitas vezes chamam o juiz de homem de preto. E auxiliam o juiz, dois bandeirinhas que correm nas laterais. Eles carregam uma bandeira e, na medida em que observam um impedimento, ou a bola sai fora de jogo, então eles levantam a bandeirinha, que muitos dizem que levantam o seu instrumento de trabalho. Vamos dizer, a bola, que é importantíssimo, chamada também de pelota e de balão. E a partida de futebol se desenrola em 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos. E o futebol propicia uma porção de expressões de gíria. Então, por exemplo, para dizer que um jogador chuta bem, inclusive com os dois pés, costuma-se falar, bom, ele bate bem na bola, bate com os dois pés. Aquele que é craque, ele é um bolão. O cara joga um bolão. Ah, o Gerson, por exemplo, que é famoso meio armador de São Paulo, esse só bate de caneta esquerda, porque só chuta com o pé esquerdo. O pessoal da geral, quer dizer, os torcedores que ficam na geral, esses constituem a galera. E quando, vamos dizer, o torcedor, quer dizer, a torcida em geral, se manifesta contrariamente a uma jogada, a uma decisão do juiz, normalmente se diz que a galera chiou.
São expressões correntes.
Há correntes, perfeitamente correntes dentro do futebol. Que outras expressões eu poderia me lembrar? Próprias, quer dizer, da gíria do futebol. Bom, que quando um jogador se cansa, põe a língua de fora, diz que ele está de gravata vermelha também.
E quando o jogador, assim, o quadro dele está vencendo e ele fica fingindo que se machuca para passar o tempo.
Essa é uma expressão, essa é bastante antiga, né? Quer dizer, o jogador, hoje se diz que ele está fazendo catimba, e antigamente se dizia que ele estava fazendo cera. O objetivo é fazer com que o tempo se escoe, que o quadro dele vença a partida, então ele se joga no chão, rola, faz o drama. E então, para segurar o resultado. Então, o que antes se denominava de cera, hoje se diz que o jogador é catimbeiro. E essas expressões surgem, me parece, muito mais do futebol carioca. Do futebol carioca elas são transplantadas para o futebol paulista. Aí outra coisa importante a se salientar é que no futebol é comum o apelido do jogador, coisa que não se verifica nos outros países. Por exemplo, verificando-se a escalação da Argentina, da Itália, do Uruguai, da Espanha, os jogadores são identificados pelo nome e sobrenome, muitas vezes. E no futebol brasileiro está comum o apelido. O exemplo maior é o Pelé. E tem outros apelidos interessantes. Que eu me lembre, um jogador que era do Nacional, naquele tempo SPR, porque bastante preto, o apelido dele era Charuto. O Jair, esse conhecido por Jair, mas tinha um apelido, porque tinha um chute muito forte, o apelido era de Coice de Mula. Também como conhecido também como Jajá da Barra Mansa, que morava em Barra Mansa. O Zizinho, que foi um grande jogador, esse já é apelido, porque o nome dele é Tomás. Mas além do apelido de Zizinho, porque era muito bom de bola, era Mestre Ziza. E outros apelidos, como Careca, e muitos mais, né? Que agora não está me ocorrendo. Mas, quer dizer, um aspecto interessante e típico do futebol brasileiro. Quer dizer, um jogador famoso também, nas duas Copas de 58 e 62, o Zito. O nome é Eli. Que outro jogador? Ao Didi. E outros mais. Quer dizer, como característica própria do nosso futebol.
Além desses 11 jogadores, há outros que entram também em campo?
Certo. De algum tempo a esta parte, a própria FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Association, permitiu que nos jogos oficiais de campeonato se fizessem alterações. Ou por contusão do jogador que entrou, que iniciou a partida, ou então por simples, atendendo a simples vontade do técnico, vamos dizer, por deficiência técnica do jogador que estava disputando. Então, eles são chamados reservas. E eles ficam ao lado do técnico, geralmente são em número de 5, estão aguardando o momento de entrar. Então, a crônica também já identificou. É o banco. E, inclusive, tem um tipo de reserva que este, vamos dizer, tem mais cartaz que os outros. Esse normalmente entra. Então, esse é conhecido como gerente do banco. Porque ele é o cobrão dos reservas. Ah, um termo também muito utilizado em futebol, quando o jogador é muito bom, é cobra.
E como é que o jogador se veste
para jogar o futebol? O jogador de futebol, ele tem uma vestimenta típica, vamos dizer, um fardamento. Ele tem uma camisa, um calção, meias e a chuteira, que antigamente todo mundo falava chanca. O goleiro, ele tem uma vestimenta diferente dos demais. Isso exigido pelas próprias regras, a fim de que ele não se confunda com os outros jogadores, porque ele pode, dentro da grande área, ao invés dos demais, segurar a bola com a mão. Então, o goleiro também, ele tem uma camisa, calção, meias e chuteira, com esse detalhe, que a camisa há que ser diferente das demais, tanto em relação aos seus companheiros, como em relação aos adversários. Até algum tempo atrás, o goleiro utilizava ainda um outro equipamento, que era a sua joelheira. Mas, de uns tempos a esta parte, os goleiros não mais utilizam.
Não usam nada, por isso.
Tá certo. Isso é uma inovação que acho que vem de uns 3, 4 anos. Hoje os goleiros jogam de luva.
E quando um jogador, ele pretende atingir o gol, né? Ele chuta a bola e ela não chega a algo. O que pode acontecer com ela? As possibilidades desse trajeto da bola.
Bom, ou a bola pode ir direto pela linha de fundo, Ela pode ser desviada por um defensor, também vai para a linha de fundo, aí com uma consequência. Na primeira hipótese, quando a bola vai direto pela linha de fundo, o time que estava sendo atacado, o time defensor, tem direito ao tiro de meta. E, na hipótese em que o defensor tenha colocado a bola, tenha se anteposto a esse trajeto da bola e colocado a bola pela linha de fundo, então o time que está atacando tem direito a cobrar o escanteio, também chamado de tiro de quina. Ou então a bola pode bater na trave, o goleiro defender. E quando o jogador é muito ruim, então, às vezes ele visa o gol, a bola sai pela lateral.
Uhum. Além de marcar com os pés, o gol ele pode marcar de outra maneira?
Certo, quer dizer, é um tipo de gol que habitualmente ocorre. É o chamado gol de cabeça. Uhum. E houve uma época em que o Corinthians teve um jogador que se notabilizou por fazer muitos gols de cabeça. Ele tinha já conhecido no futebol pelo apelido, era Baltazar. E por quê? Marcou muitos gols de cabeça, então era conhecido também como Cabecinha de Ouro. E, quer dizer, muitas vezes, sem querer, o jogador marca o gol. Então a bola, em vez de ser chutada, ela bate no joelho, bate na perna e entra.
E quando a bola é posta, vamos dizer, quando ela sai do campo, ela pode ir para que lugares?
Bom, ou sair pela linha lateral, ou sair pela linha de fundo.
E quais são, assim, as falhas dentro do jogo de futebol? Que tipo de falhas podem ocorrer?
Falhas, assim, vamos dizer, no sentido de truncamento da partida? É. De paralisação da partida. O futebol deve ser jogado com os pés e de forma com lisura, de forma que os adversários, os litigantes, procurem cada um fazer as suas jogadas, mas sem ofender fisicamente o seu adversário. Então, um jogo pode ser paralisado ou porque um jogador cometeu falta no outro, então ele entrou, normalmente se diz que ele entrou com fé e coragem no adversário, o juiz trila o seu apito, paralisa o jogo e aquele jogador ofendido, quer dizer, aquele clube do jogador ofendido tem direito, então, de repor a bola em circulação, cobrando a falta. Quer dizer, a bola é colocada no local onde a falta ocorreu e o jogador do time que sofreu a falta recoloca ela, geralmente passando para um seu companheiro. Mas quando a falta é cometida nas proximidades da grande área, então, normalmente, se cobra um tiro direto ao gol. Sendo que nessas situações, o quadro que sofreu a falta, aliás, o quadro do jogador que praticou a falta, ele forma a chamada barreira, que é composta mais ou menos de 6 elementos que ficam entre a linha da bola e o gol, procurando assim impedir que o chutador tenha completa visão do gol. E se essa falta ocorrer dentro da grande área, então é apitado o pênalti, que muitos chamam também de falta de rigor. E o pênalti é cobrado também pelo defensor do clube que sofreu uma falta. E a bola é colocada a uma distância de 11 jardas do gol. E na jogada intervém só o chutador do pênalti e o goleiro. O jogo pode ser paralisado também nas situações em que um dos jogadores coloca a mão na bola. Então é chamado hands, ou toque de mão. Também quando esse toque de mão, quando esse hands é cometido dentro da área, Então ocorre o pênalti. Cobrado também nas mesmas circunstâncias.
Me diga uma coisa, quando o jogador realmente se machuca, o juiz toma alguma providência?
Bom, ele providencia a retirada do jogador de campo. E hoje é atual, nos nossos campos de futebol, a maca. Então o jogador é colocado na maca e retirado para fora do campo. Realmente é assistido ali, fora das linhas demarcatórias do campo. E se a contusão for grave, então ele efetivamente sai do campo, é levado aos vestiários. Quer dizer, na hipótese de esse jogador ter sido machucado por um adversário, de forma violenta, de forma que se perceba uma intenção verdadeiramente maldosa do jogador que praticou a falta, então normalmente o juiz expulsa o jogador que praticou a falta de campo.
E esse, vamos dizer que seja a pessoa suicida, levemente, qual é a pessoa que vai atender o jogador?
Certo, é um médico e um massagista. Esse massagista tem aquela... onde ele leva uma caixa onde está... onde ele pode, tem possibilidade de prestar um socorro de emergência.
Bom, quando a bola sai fora, geralmente há algumas pessoas que pegam essa bola e devolvem para os jogadores. Eu não sei, sempre no Maracanã são mínimos, aqui em São Paulo não me lembro se são mínimos.
Não, houve uma época em que aqui em São Paulo era mas me parece que hoje são adultos na galinha. É, mas os meninos são conhecidos por gandulas. Eles é que se preocupam que a bola volte logo para o jogo.
Olha, Sérgio, você falou no esporte, no futebol profissional, você falou no amador. Mas nós sabemos que nesse amador há vários tipos, né? Porque, por exemplo, esses quadros de meninos que agora parece que estão sendo muito estimulados. Eles têm nomes, né? De acordo com a idade. Você pode falar disso
pra gente? Os clubes se preocupam, vamos dizer, com a formação dos seus próprios jogadores. Então eles têm as chamadas divisões inferiores. Então podemos citar. Aquele que está mais próximo do profissional, numa idade assim, vamos dizer, de 17, 18 anos, são os juvenis. Numa idade entre 13 e 16 anos são os infantis. Abaixo desses tem os mirins, aliás, os dentes de leite, que hoje é uma denominação bastante usada, e também conhecido por mirins. Então as divisões, as chamadas divisões inferiores são essas, mirins ou dentes de leite, infantis e juvenis.
Como que o jogador muda de clube?
Certo, depois que, principalmente com a profissionalização do futebol, a preocupação do jogador é, vamos dizer, oferir maior renda com a prática do futebol. Então, normalmente, um jogador que é revelado por um clube pequeno, a preocupação dele é passar para um time grande, onde ele pode fazer um bom contrato e, nesse contrato, ganhar boas luvas, ter bom salário e bons prêmios por vitória, onde então ele vai receber bons bichos. E o pagamento, vamos dizer, a remuneração do jogador de futebol se processa dessa forma. É assinado um contrato e o jogador, pela assinatura desse contrato e seu registro na federação competente, ele fica vinculado ao clube pelo chamado passe. E o passe é uma instituição também internacional, reconhecida pela FIFA. De tal sorte que um jogador ligado a um clube, ele não pode, esponte sua, quer dizer, de própria vontade, passar para outro clube sem a aquiescência do seu clube. Então, quer dizer, nesse contrato, ele recebe determinada importância a título de luvas, nesse contrato é fixado o seu salário mensal e é hábito também, em relação a cada partida, por vitória ou por empate, pagamento de prêmio, que é o chamado bicho.
E como é que se disputam, afinal de contas, os jogos? Eles se constituem como?
Como assim? Eu não entendi.
Regionalmente, o que existe para organizar os jogos entre um e outro?
Ah, certo. Então, a entidade que congrega os clubes, então, especificamente no caso do Estado de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol, organiza o campeonato regional. Então, é o campeonato da Federação Paulista de Futebol. E essa federação tem um departamento técnico que é incumbido da organização das tabelas. Quer dizer, essa comissão, esse departamento técnico, que organiza as datas e designa os clubes que deverão jogar entre si. E o campeonato, ele é desenrolado, desenvolvido em dois turnos, chamado primeiro turno, chamado segundo turno. E o campeão será aquele que no decorrer do campeonato tiver menos pontos perdidos. É uma coisa que cabe salientar também, é que no decorrer do campeonato tiver menos pontos perdidos. É uma coisa que cabe salientar também, é que nas partidas oficiais de campeonato se disputam pontos. Cada vitória confere ao ganhador, ao vitorioso, 2 pontos. E o empate propicia 1 ponto a cada clube.
E no fim, assim, do campeonato, o clube recebe, vamos dizer, um prêmio, alguma coisa que reconheça essa situação de campeão?
Prêmio em dinheiro, não. Mas ele recebe um diploma da Federação Paulista de Futebol, onde vem certificado que naquele ano, aquele clube foi o campeão.
E não há outros, vamos dizer assim, outros emblemas, outros signos que possam marcar esse campeonato?
Quer dizer, especificamente para campeonato, me parece que não são instituídas taças. Quer dizer, essas taças, elas são instituídas mais, vamos dizer, em torneios específicos. Quer dizer, torneios organizados para a disputa de uma taça.